Câmara é notícia.
Começa agora o Jornal Câmara é notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam tributação de investimentos no exterior e fundos exclusivos. Desempenho atual na segurança pública supera 2022, diz ministro da Justiça. Câmara aprova critério regional para ingresso de candidatos em instituições federais de ensino. Aprovada também prioridade a ações de pensão alimentícia. Câmara aprova projeto do governo que tributa lucros de brasileiros aplicados em empresas no exterior, conhecidas como offshores. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê a tributação de investimentos de brasileiros, pessoas físicas, no exterior. A tributação será sobre rendimentos de aplicações financeiras, lucros e dividendos de entidades conhecidas como offshores. Esses investimentos no exterior passarão a ser tributados a uma alíquota de 15%, assim como os fundos constituídos no Brasil, conhecidos como onshores. O projeto também prevê tributação dos chamados fundos exclusivos, que têm investimentos acima de 10 milhões de reais. Esses fundos têm apenas um investidor, pessoa física. As offshore são empresas constituídas no exterior que, na prática, só estavam sujeitas à tributação quando transferissem o lucro para o sócio pessoa física no Brasil, o que poderia jamais acontecer. De acordo com o governo, que apresentou a proposta de tributação, isso criava uma distorção no sistema, já que tornava menos oneroso investir no exterior que no Brasil. O texto apresentado pelo relator, deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, muda ainda as regras de tributação para fundos de investimento abertos e fechados. Os abertos, hoje, já estão sujeitos à tributação semestral, chamado Comecotas, com alíquotas que variam de 15% a 20%, dependendo do prazo do investimento. Os fechados, também conhecidos como exclusivos, não estão sujeitos ao Comecotas. Com o projeto, eles passam também a estar sujeitos a uma alíquota de 15% e 20%, sendo 15% para as aplicações de longo prazo e 20% para as de curto prazo. A proposta prevê um desconto no pagamento de impostos para os investidores no exterior que fizerem a atualização patrimonial, ou seja, repatriarem os lucros das offshores até o fim do ano. No lugar de pagar 15%, que será cobrado a partir de 2024, quem fizer isso até o fim do ano pagará apenas 8%. O projeto foi aprovado por 323 votos contra 119, com muitas críticas da oposição. Deputados do PL e do Novo apontaram que a tributação não passa de uma maneira de o governo arrecadar mais dinheiro para viabilizar um novo regime fiscal. Foi o que disse o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição.
Aprovaram uma reforma tributária horrível, em que atrela o aumento do gasto público ao aumento da receita, e agora buscam formas de aumentar essa receita. E como é isso? É cada vez mais tomando, assaltando o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro que paga imposto demais, muitas vezes vê como alternativa investimentos no exterior, e nem isso agora o governo deixa em paz.
O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, disse que a taxação vai afugentar investidores do país.
Muitos mitos são suscitados aqui, que fundos offshore é para bandido, fundo offshore é para político corrupto, e de fato também são usados para isso. Agora, existe uma necessidade legítima da sociedade brasileira que hoje investe, e estamos falando aqui de mais de 5 milhões de brasileiros que investem no mercado financeiro. Eles ambicionam investir no mundo todo. Um fundo offshore viabiliza esses investimentos.
Já para o líder do governo, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, o projeto não aumenta a carga tributária e é fundamental para permitir o crescimento da economia este ano.
Ela é produto de uma intensa articulação que fizemos com os vários agentes econômicos do Brasil. Sem querer criar nenhum imposto, sem criar nenhum imposto e sem aumentar a carga tributária. É apenas fazer com que aqueles que não são tributáveis, aqueles rendimentos que não são tributáveis, possam ser. Não se trata só de votar uma matéria que interessa ao governo. Trata-se de dar uma contribuição para o que o Brasil possa ter um crescimento de no mínimo 3% do PIB.
De acordo com o relator Pedro Paulo, o texto está alinhado com recomendações internacionais, inclusive da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Ele estima que a proposta pode aumentar em 20 bilhões de reais a arrecadação no ano que vem, 13 bilhões relativas aos fundos exclusivos e 7 bilhões dos fundos offshores.
Nós avançamos aqui para uma tributação justa, uma tributação que atinge os objetivos do governo de arrecadação, uma tributação que ela não cria um problema no nosso mercado de capitais, uma tributação que se alinha com as melhores práticas internacionais, que coloca o Brasil na direção correta, e uma tributação que é absolutamente legal, absolutamente justa, isonômica e igualitária.
O relator também alterou as regras dos fundos de investimento do agronegócio, os FIAGRO. Esses fundos são isentos do imposto de renda hoje, se tiverem no mínimo 50 cotistas. O governo queria aumentar o número de cotistas para 500, mas Pedro Paulo estabeleceu no mínimo 100 cotistas, depois de acordo com deputados da bancada do agronegócio. A soma total do patrimônio líquido dos fundos de investimento no Brasil é de 8 trilhões de reais. Só os fundos fechados, que de acordo com o governo pertencem a 2.500 pessoas, têm patrimônio de 1 trilhão de reais. O projeto que tributa rendimentos de aplicações financeiras, lucros e dividendos de brasileiros em offshores seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Desempenho atual na segurança pública supera 2022, diz ministro da Justiça. O repórter Marcelo Lascher tem mais detalhes da reunião do ministro com os deputados.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, destacou em debate na Câmara dos Deputados os resultados preliminares do governo Lula na segurança pública e no combate a organizações criminosas. A Polícia Federal já apreendeu 2,29 bilhões de reais do narcotráfico, ante os 216 milhões confiscados em 2022, uma alta de 960% em relação ao ano passado. O total de armas apreendidas chega a 3.871, contra 2.031 em 2022, alta de 91%.
Isso é tirar a arma de quem? Das facções. Isso é combater facção. Combater facção não é bravatear em público e confraternizar com miliciano em condomínio ou em casa. Combater milícia, combater facção, fazer segurança pública, é ter resultado para mostrar.
Flávio Dino foi convidado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle e os deputados cobraram dele explicações sobre a atuação de empresas de tecnologia no Brasil, as câmeras de segurança do Ministério em 8 de janeiro, supostas interferências na Polícia Federal e o orçamento do Ministério para 2024. Durante a reunião, parlamentares ligados à segurança pública buscaram abordar outros temas, o que gerou vários bate-bocas. À frente dos trabalhos, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, teve de pedir comedimento a deputados governistas e da oposição.
Deputado, por gentileza, podemos fazer silêncio? Deputado, vou pedir silêncio para que... Os senhores estão querendo forçar uma saída do ministro. É o que nós não queremos. Vamos parar de usar esse método.
Segundo o ministro da Justiça, pela primeira vez existe um diálogo do governo com empresas e plataformas de internet, como o Google e o WhatsApp.
Todas, sem exceção. Plataformas que nem tinham representação no Brasil, hoje respeitam as leis brasileiras em razão da atuação do Ministério da Justiça.
O deputado Ivair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, criticou o governo por sua atuação na CPMI que investigou os atos de 8 de janeiro em Brasília e voltou a cobrar as imagens do Ministério naquele dia.
Mas ficou claro, durante a trajetória da CPMI, eu estava lá em todas as audiências, um esforço do governo, um esforço assim até exagerado, foi ao extremo, para realmente não participar do processo de investigação.
Em resposta, Flávio Dino frisou que o relatório da CPMI já foi aprovado e disse que o material do Ministério da Justiça, considerado relevante, já está anexado aos inquéritos sobre os atos de vandalismo em Brasília. O ministro da Justiça viu distorções nas acusações de interferência na Polícia Federal feitas pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais.
Eu nunca conversei com um delegado que preside inquérito na Polícia Federal. Jamais. Exatamente porque eu tenho orgulho da minha biografia.
Em resposta ao deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, o ministro disse que a proposta orçamentária para a segurança pública, sem considerar as emendas parlamentares, prevê em 2024 os mesmos 5,17 bilhões de reais deste ano. Em relação a 2022, o valor aumentou 17%. Parte dos temas abordados pela Comissão de Fiscalização Financeira consta de outros 102 pedidos de convocação, disse Flávio Dino, ao comparecer pela oitava vez ao Congresso. Como alternativa, ele sugeriu uma única sessão geral no plenário da Câmara. Segundo a Constituição, a ausência injustificada de autoridade convocada pelo Congresso Nacional poderá configurar crime de responsabilidade. A lei prevê, nesse caso, que a autoridade poderá ser alvo de processo de impeachment. Nesta terça-feira, Flávio Dino faltou pela segunda vez à audiência marcada pela Comissão de Segurança Pública. Em ofício à Câmara dos Deputados, o ministro da Justiça alegou, entre outros pontos, ter sido ameaçado por integrantes do colegiado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Ralph Machado, Marcelo Larcher.
Relator da LDO de 2024 espera multiplicar recursos para núcleos de atendimento para crianças com autismo. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião da Comissão de Orçamento.
O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, solicitou aos parlamentares que coloquem recursos de emendas orçamentárias em núcleos de atenção às crianças com transtorno de espectro autista. Ele disse que o projeto do orçamento veio com R$ 156 milhões de reais para a criação e manutenção desses núcleos, mas que espera multiplicar os recursos por 5 por meio de emendas. Danilo Forte lembrou que os parlamentares têm que destinar pelo menos 50% das suas emendas individuais e de bancada para a área de saúde. Berenice Piana, mãe de autista e assessora da Clínica Escola do Autista de Itaboraí, no Rio de Janeiro, diz que o CDC, órgão de prevenção e controle de doenças americano, registra um rápido crescimento dos diagnósticos do transtorno. Em 2009, era um caso entre 110 crianças de 8 anos. Em 2020, foi de 1 a cada 36. Berenice narrou a sua história de luta pela lei que instituiu uma política nacional para as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, em 2012.
Mil vezes eu vivesse, mil vezes eu pediria para ter um filho como esse, porque ele me ensinou a ver os outros, aqueles que eu não via, que eu não conhecia. Então eu comecei a prestar atenção.
A prefeita de Irauçuba, no Ceará, Patrícia Maria Barreto, diz que a cidade tem um núcleo infantil que atende o transtorno, mas também o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e síndrome de Down, entre outros problemas de saúde mental. Ela disse que o custo anual do núcleo é de R$ 605 mil, reais, porque é necessário uma equipe de saúde multidisciplinar para atender 235 crianças. Para o deputado Danilo Forte, a criação dos núcleos de atendimento deve mexer com o mercado de trabalho dos profissionais de saúde, aumentando, por exemplo, a formação de terapeutas ocupacionais. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, diz que vai direcionar uma parte das suas emendas para a criação de um núcleo em Divinópolis, mas ressaltou a questão da educação regular.
É aí uma questão para a gente analisar com cuidado, dentro do orçamento da educação, o que, que a gente pode fazer para melhorar, para que toda escola pública tenha uma melhor condição para esse processo de inclusão. Não só o centro de recuperação que está mais ligado à saúde, mas a inclusão na escola pública.
Josiane Torres, do Ministério da Educação, diz que nos últimos 5 anos, as matrículas de crianças e adolescentes com autismo aumentaram quase 4 vezes. Segundo ela, o grande desafio é manter esses estudantes e capacitar os professores. Lídice Braga, da Secretaria de Educação do Distrito Federal, diz que existe uma pulverização dos recursos, o que dificulta o direcionamento para a formação dos professores e ampliação de salas de aula. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara aprova critério regional para ingresso de candidatos em instituições federais de ensino. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara permite que as instituições federais de ensino superior adotem critério regional em concursos seletivos para ingresso nos cursos de graduação sediados em campi do interior. De acordo com o texto aprovado, esse critério regional nos concursos de ingresso nas instituições de ensino pode se dar como um acréscimo de percentual na pontuação geral obtida pelo candidato, em reservas de vagas ou em outra modalidade definida pela instituição, podendo beneficiar candidatos que concorram pelo sistema de cotas. O critério regional será objeto de avaliação por parte da instituição de ensino e poderá ser revisto a cada 5 anos. A proposta prevê a mesma possibilidade de adoção do critério por parte das instituições técnicas de nível médio. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, disse que o projeto cria privilégios.
A decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida no dia 19 de 10 de 2023, onde ele analisa a constitucionalidade ou não de uma lei do estado do Amazonas que justamente pretendia fazer essa discriminação com relação aos pretensos alunos que moram em outra localidade. É inconstitucional, por ferimento ao artigo 19, inciso 3 da Constituição Federal, a reserva de vagas em universidades públicas estaduais para candidatos que exijam dos candidatos terem cursado o ensino médio integralmente no respectivo ente federativo.
A relatora, a deputada Maria Arraes, do Solidariedade de Pernambuco, por outro lado, argumentou que alunos da própria região têm mais tendência a permanecer após a conclusão do curso e devolver àquela comunidade o que aprenderam. Ela também disse que a proposta é diferente da decisão do Supremo.
O julgamento do STF a qual o senhor se refere trata exclusivamente da reserva de vagas baseada em critérios regionais. O projeto de lei apenas permite que as instituições possam, dentro da sua autonomia, conceder um bônus percentual na nota de ingresso desses alunos que moram naquela região e, portanto, apoia o desenvolvimento, né, regional daquela universidade em que se encontra.
O projeto, que permite que instituições de ensino superior adotem critério regional em concursos seletivos para ingresso em cursos de graduação, pode seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Câmara aprova prioridade a ações de pensão alimentícia. Repórter Joana Lacerda tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto de lei que altera o Código de Processo Civil para garantir prioridade nas ações judiciais que tratem de pensão alimentícia. O texto foi aprovado com algumas mudanças realizadas pelo relator da CCJ, deputado Gervásio Maia, do PSB da Paraíba. O parlamentar explicou que o projeto previa prioridade de pensão alimentícia durante a pandemia do Covid-19. Como a doença deixou de ser uma emergência sanitária, o relator definiu que essas ações devem se tornar prioridade em qualquer outra situação. A autora do projeto, deputada Lidice da Mata, do PSB da Bahia, reforçou que as ações alimentícias devem ter prioridade na justiça para garantir a sobrevivência das famílias.
Isso é uma ênfase que se dá para que ela passe na frente de outras ações e possam garantir uma emergência de solicitação. Porque se o juiz até decide favoravelmente, mas leva 3 semanas para decidir uma coisa dessa, a família é prejudicada na sua segurança alimentar.
O deputado Gervásio Maia frisou que o direito alimentar é de ordem pública por ter interesse social na proteção e na preservação da vida e da família. O projeto de lei que dá prioridade a ações de pensão alimentícia não precisa passar pelo plenário da Câmara, então deve seguir diretamente para ser analisado do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Joana Lacerda.
Ministro alerta sobre o fim do prazo para que prefeituras enviem propostas para o novo PAC. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem mais informações.
Termina no dia 10 de novembro o prazo para que prefeituras enviem propostas para o Ministério das Cidades a fim de serem incluídas no PAC Seleção 2023, programa que vai listar obras a serem realizadas em 2024 e 2025. O alerta foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, em audiência pública conjunta das Comissões de Viação e Transportes e Desenvolvimento Urbano da Câmara.
Nós temos recebido o número de propostas do que aquilo que a gente imaginava que fossem ter por parte dos prefeitos, dos governos de estado, está muito abaixo daquilo que nós imaginávamos. Muito abaixo mesmo. Até ontem eu recebi a informação que só havia na plataforma do Ministério das Cidades, para todos esses recursos aqui, só tinham 227 propostas. Para todo o Brasil.
O total de investimentos previstos no programa Água para Todos é de 4,8 bilhões de reais, sendo menos da metade por meio de financiamentos. O tema foi ressaltado pelo deputado Joseildo Ramos, do PT da Bahia.
Não haverá universalização dos serviços públicos de saneamento se o público e o privado deixarem de estar presentes. Garanto que só a iniciativa privada nós não vamos chegar a bom termo. E só com o serviço público também não. Então, a gente precisa que efetivamente essa situação seja observada.
Em resposta, o ministro das Cidades lembrou que neste ano já foi liberado R$ 1,5 bilhão em debêntures para a Companhia de Saneamento Baiana Embasa, para investimentos em água e esgoto em 22 municípios. O ministro Jader Filho também falou sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, no início do governo eram cerca de 180 mil unidades habitacionais não concluídas. Hoje, depois de obras terem sido retomadas, o número diminuiu para 164 mil unidades.
Para os 4 anos do governo do presidente Lula, serão 2 bilhões de unidades habitacionais. Essa é a meta. Em termos de recursos, isso significa 345 bilhões de reais de novos investimentos só no Minha Casa Minha Vida.
Com a integração do Minha Casa Minha Vida com as prefeituras, o ministro acredita que o déficit habitacional pode cair 10% já neste ano.
No passado, foi contratado 380 mil unidades habitacionais no ano todo. Até a última sexta-feira, nós já tínhamos contratados no FGTS, no ano de 2023, 350 mil. E nós vamos bater, a meta desse ano era de 430 mil, e nós vamos bater, no mínimo, 450 mil unidades em 2023.
O deputado Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, lembrou tragédias provocadas pelas chuvas no estado do Rio de Janeiro. Deu exemplo de São João de Meriti, que tem 58 morros e 10 locais mapeados como áreas de risco. O ministro ressaltou que, para a prevenção de calamidades públicas, existe previsão orçamentária de R$ 1,360 bilhões, além de R$ 200 milhões em financiamento para os próximos 2 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Novo Plano Nacional de Educação deve contemplar crianças e adolescentes invisibilizados. E a repórter Carla Alessandra acompanhou a discussão.
A Comissão de Direitos Humanos da Câmara realizou o seminário para discutir a inclusão de crianças e adolescentes historicamente invisibilizados no Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação foi aprovado em 2014 e traz metas que devem ser cumpridas em diversos tipos de educação. Atualmente, o novo plano começa a ser traçado e a comissão discute mecanismos de inclusão nas metas do novo PNE de crianças e adolescentes em sistemas socioeducativos, em situação de rua, filhos de presidiários ou moradores do campo, floresta ou comunidades ribeirinhas. A deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, coordenou o seminário e afirmou que o objetivo é recolher as sugestões apresentadas para compor um relatório capaz de ajudar na confecção de um PNE mais de acordo com a realidade brasileira.
Nós temos a tarefa, deputado, da gente, vamos dar uma lida disso e colaborativamente vamos conversar sobre... Porque aqui tem uma série de diretrizes, não é uma questão técnica simplesmente, é uma questão de colaboração de vários lugares de fala, de vários olhares sobre o problema, inclusive das próprias crianças.
O representante do Conselho Nacional de Direitos Humanos, Carlos Nicodemos, lamentou que a cobertura educacional para alunos de 6 a 14 anos tenha voltado ao mesmo patamar de 2011. Segundo ele, a situação é ainda mais grave para os jovens encarcerados, quando a política de socialização prevista na legislação brasileira não funciona.
Posso entrar no SINASE, no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ver o adolescente autor de ato infracional, respondendo por o ato infracional dentro de uma unidade, e que aí começa o processo de invisibilização desses atores sociais, né? Porque as unidades hoje são unidades prisionais que promovem a contenção pela contenção. Ou seja, não há uma política pública de socioeducação que permita dar ou criar condições de visibilidade a esse visibilizado.
Em relação às crianças em situação de vulnerabilidade, a representante da Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mara Carneiro, destacou que a violência dos embates entre o poder público e o crime organizado nas comunidades levam à evasão escolar, à falta de professores e acabam acarretando 1 mês a menos de aula por ano.
O complexo da favela da Maré, por exemplo, que tem uma população em torno de 140 mil habitantes, né, 17 favelas, tem aproximadamente 50 escolas. Né? Nós recebemos informações de falta de professores que queriam dar aula, porque muitos deles pedem para ser transferidos. Imagina um trabalhador da educação, um professor, se dirigir a uma comunidade para exercer o seu ofício, né, debaixo de bala e sirene da polícia. Né? É uma... Um contexto como esse deveria ser inconcebível, né, para qualquer país, né, que se diz democrático.
Em relação à educação para crianças e jovens das áreas rurais, o representante do Fórum Nacional de Educação no Campo, Antônio Lacerda, afirmou que o próximo PNE deve ter a educação rural como uma modalidade da educação básica. Para isso, o novo plano deve ter metas que coíbam o fechamento de escolas rurais, prevejam uma melhor infraestrutura para essas instituições, além da garantia de um currículo adaptado às realidades de cada região, como forma de manter esses jovens no campo.
O maior problema hoje nosso do movimento sindical é a sucessão rural. Como que a gente vai fazer com que essa juventude fique no campo? E a escola, ela pode ser, sim, um elemento importante, desde que a educação seja contextualizada.
Já a representante do Fórum Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil, Caterina Volkov, afirmou que é preciso replicar iniciativas de sucesso de pedagogia de alternância, como as escolas Famílias Agrícolas, que estão sendo responsáveis pela fixação dos jovens no campo, ao mesmo tempo em que combatem o trabalho infantil. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Termina aqui o Câmara e Notícia, com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail, radio@camara.leg.br, ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61 99978 9080. De ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã.
Câmara é notícia.